Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
E aí, minha gente? Eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Sim, sim! Como é que vocês estão? Pode ir se aconchegando, minha gente, que hoje é dia de ouvir história. Tudo tem história. Meu nome tem história, por exemplo. Minha mãe queria que eu chamasse Pedro. Meu pai, que foi registrar, ele registrou Fábio. Do nada, a cabeça dele. Por acaso, ele também chama Fábio. É coincidência, talvez. Mas ele registrou o nome dele. E sabe qual é a história por trás do nome Fábio? É até triste. Porque o nome João significa agraciado por Deus. Olha que bonito. Arthur é o grande urso. Carlos quer dizer guerreiro. Fábio quer dizer fava de feijão. Olha que chato. Olha que coisa triste. Uma criança no colégio, né? Meu nome quer dizer fava de feijão. Menino, não é nem o feijão todo, é só fava, o que me deixa mais triste. Eu, com 37 anos ainda, não sei direito o que é fava, imagina a criança. Ou seja, quando for dar nome pro seu filho, descobre antes a história por trás desse nome. Só uma dica, Douglas quer dizer rio escuro. Tá, então um beijo pra todos os Douglas que a partir de agora vão ser apelidados de Tieter, tá certo? Muito bom. Mas, ó, aqui só tem nomão bom, sim. E nossa primeira convidada é uma presença ilustre. Ela é tão bombada que na pandemia a Globo reprisou duas novelas das nove, ela era protagonista das duas. O negócio é barra pesada nesse nível. Eu tô com medo de reprisarem a primeira temporada do Que História É Essa, Porchat, o apresentador ser ela. Juliana Paz tá aqui! Eu podia apresentar como ator, como sambista, mas se eu falar que ele é corintiano, acho que ele vai até gostar mais. Ailton Graças, E finalmente aqui no programa, uma pessoa que eu tô querendo trazer desde o dia 1. E pra isso eu quase causei confusão. Vou até explicar essa história já já. A verdadeira líder da casa mais vigiada do Brasil, Ana Furtado. Muito bem-vindo, obrigado que vocês estão aqui. Obrigada, eu quero deixar a nossa história pro final, porque eu quero explicar pro Brasil uma história confusa que quase causou nervoso aqui com você. Calma, que eu vou deixar pro final essa história pra me explicar também. Mas quero começar no samba. Quero já entrar no samba aqui com você, que Juliana, o samba é... Não tem nada pra dar errado no samba, tem, Juliana?
O quê? Você sabe, né, Ailton?
Muitas coisas
tem muita coisa samba. Pra dar errado no samba. Antes, toda a história precisa de uma introdução.
Vamos nela.
Então eu vou te introduzir de leve. De leve. Essa história, eu era bem jovem. Eu devia ter lá meus 20 anos. Naquela época, eu tinha um certo problema com mamilos.
Mamilos são polêmicos.
É, mamilos são muito polêmicos. E eu tinha vergonha que aparecesse. Eu tinha aquele medo de ficar, o que as pessoas vão achar? Por incrível que pareça, às vezes você tá ali naquele ambiente de samba, você fica, né, meio com receio. Aí, gente, eu falei, bom, tinha uma camisetinha linda, uma camisetinha assim de paetezinho que eu queria botar lá pro ensaio da Viradouro. Na época eu era rainha de bateria da Viradouro.
Maravilhosa.
E aí... Eu falei, bom, como é que eu vou fazer pra cobrir isso aqui? Porque, né, eu ia ficar o quê? Farol acesa a noite e ter aquele suor. Aí bate um vento, mistura com suor. Eu não queria. Aí a minha amiga falou assim, Juliana, você não descobriu ainda não? Tem um negócio que você cola no peito. Que parece um peito de frango, né? Parece um peito de frango.
É
assim,
isso mesmo.
Tem essa forma meio oval, a forma de uma palma da mão. Peito. Ele é autoadesivo. Aí você vai, pá, cola e dá aquela alisada. Na silhuete.
Ele segura, firma o mamilo ali.
Ele segura o negócio ali. E aí, fui pro samba serena e segura. E comecei a sambar.
Taca-taca-taca-taca. Arrasando. Linda.
Daqui a pouco, eu senti que o suor começou a entrar no adesivo.
Isso aí.
Eu falei, ai, meu Deus, esse negócio tá descolando. Daqui a pouco... Eu sinto o negócio, pá, cair no chão. E eu tava naquele quadradinho que fica mais no púlpitozinho.
Sim, do lado da bateria.
Do lado da bateria.
Meu Deus,
bateria comendo solta. O peitinho de frango fez, pá, caiu no chão. Eu, tensa, falei, bom, o show must go on.
É isso aí.
Tenho que seguir adiante.
E às vezes, se você finge que não aconteceu nada, o pessoal até acha que nem aconteceu.
Nem aconteceu.
Né?
Faz parte.
É. Aí continuei, né? Mas eu comecei a achar, aí veio a noia,
aí
a paranoia.
É que é o negócio.
Que tava todo mundo olhando que eu tava com a olha, né? Porque um peito tava liso e o outro tava aceso.
Tava um dando um tirinho pro alto e o outro mano.
On e off. On e off. Comecei a ter uma paranoia sinistra. Eu falei, gente, eu tenho que dar um jeito agora de arrancar o outro.
Né? No meio do samba.
Vai equilibrar, vai já que tá.
Fica, já que é pra tirar, vamos atirar os dois. E aí continuei sambando aí. E rastando a mão aqui pra ver se eu daqui.
Era o samba pra alegria.
Pra ver. Exatamente.
Pra tentar dar um jeito.
E nada, esse fico tava muito bem colado da direita. Não sei por quê. Aí eu falei, gente, tem que dar um jeito de. Aí eu falei, Cissa, vou descer e vou pra dentro da bateria. Eu falei, se eu me embrenhar no meio dos ritmos, eu enfio uma mão ali e arranco. Aí desci. Aí fui lá pra dentro, me embolei com o jitimista, tá, e bumbo, e não sei o que, com o Ike e tal, não sei o que. Aí eu dei um jeito e fiz... Aí senti que ele descolou, joguei. Ufa, graças a Deus.
Boa.
Graças a Deus, posso voltar pro meu púlpitozinho, voltei lá pra sambar e taca, 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 taca. Aí, pum, pausa da bateria. Nessa hora do descanso, vem os jornalistas todos, né?
Pra tirar foto.
Pra poder...
Entrevistar.
Entrevistar, chegar mais pertinho. Aí eu tô ali, plena, dando entrevista. Não, esse ano, a fantasia, não sei o que, não sei o que lá. E vem o cara lá de trás da bateria. Ô, oh, licença aí, que a dona Juliana perdeu um negócio aqui.
Não!
Aí vem, perdeu aqui um negócio aqui, ó. Aqui, dona Juliana, aqui, ó. Feito, feito de frango, não queria sair de mim. Aí eu, isso aqui é uma proteção que eu sempre trago, não sei até hoje se os jornalistas acharam que era um mod, se era algum, o que que era.
Você podia comer, você podia falar, isso é minha proteína de hoje. Dá uma mordida.
Eu não tive essa sacada.
E ele, o rapaz se salvou um peito que você não colocou, obviamente, você só
o
jogou.
Outro já tava pisoteado no chão, não sei por que ele fez aquilo, ele me deixou com uma vergonha gigante. É, meninas, nunca colhem esse negócio, eu vou acabar com a indústria desse negócio, ser processada.
A indústria do peito de frango hoje acabou.
Acabou.
A verdade é essa. Que louco, você vê. No samba acontece esse tipo de coisa.
Não, e eu, a pessoa salvando, é muito ótimo. O cara, não, peraí, para
aí,
tudo.
Aí, ó. Pô, ele quis agradar. Né?
Quis agradar.
Dona comigo, Juliana despeitada aqui, seus peitos. Seus peitos!
Comigo não foi peito de frango, mas foi um homem quando vai fazer cena de sexo no cinema, televisão, enfim, bota... Pega piruzito, bota pra
bota
trás.
Pra... Ah, é assim? É.
Junta, cola.
Cola.
Nossa,
cola,
horroroso.
Cola, cola.
Tirar isso é um horror. Tirar isso só na base do cortador de grama. Que
vem...
E aí o meu tava presinho aqui, e beleza. Mas na hora da brincadeira, abriu. E quando abriu... E é muito chato que você para a cena, você regruda. É. Aí fiquei eu aqui no amor, mas com a minha mãozinha veio pra cá, ficou tentando colar. É muito
eu fiz
triste.
Uma cena
muito
com um colega que colaram, tadinho, o pinto e o saco dele todo com fita crepe. Só que, gente, a cena era dentro de uma banheira. Qual a chance do negócio não descolar?
Descolou.
Aí a gente tá lá no negócio da banheira e tal, daqui a pouco eu sinto um tapa, né?
Ih! Sabe um tapa, moleque!
O que é isso? É. Brincalhão. Quando descola, você sente aquele tapinha na corpo.
Tá desconcentrado, que... hein, filho?
Acho que a fita crepe não era de boa qualidade.
Agora, isso pode ser um perigo, tomar um tapa de um saco realmente pode ser um perigo. Mas tem perigo maior que aí tu já viveu aqui no futebol,
nossa,
né?
Nossa senhora.
Ai, meu Deus, que isso?
Gente, como a Ju falou, e é verdade, sempre precisa de uma introdução pra contar um pouco a história, né?
É.
E aí, a introdução é assim, tem uma rivalidade muito grande em São Paulo entre Corinthians e Palmeiras, né? Uhum. Assim como tem aqui entre Flamengo e Vasco, né? Você é vascaíno.
Também, somos.
Eu também.
Gente, pela primeira vez somos maioria, nem acredito.
Vai, Corinthians! Ganhamos três pontos, cara.
Aqui no truco,
ganhamos os três. Aí, assim, é uma rivalidade absurda, gigante que tem, né? Histórica em São Paulo. Eu sou corintiano. Eu sou corintiano e sou integrante da escola de samba Gaviões da Fiel. Na época eu era integrante, era mestre Sali, coreógrafo da comissão de frente e tal. Mas estava no meu teatro, estava no grupo de teatro ali na Santa Cecília. que fica perto do estádio do Palmeiras, estava ensaiando a peça. E eu levei a minha mala, né, da Gaviões e meu blusão da Gaviões, todo orgulhoso, e esqueci que tinha um jogo na noite, né? Então eu falei, bom, tô lá à noite ensaiando. E meu amigo Munir, também ator, também do Corinthians, a gente saía falando, né? Pô, cara, falando da peça, falando. E a gente foi pro metrô. A gente vai pegar o último vagão. E quando a gente tava parado assim, eu estranhei, porque o metrô tava tudo verde. Aí o metrô começou a passar, e foi passando verde, no vagão verde. Falei, o que tá acontecendo, cara? Não sei, alguma coisa? Na hora a gente levantou e falou, puta, o jogo do Palmeiras. A gente levantou. Quando a gente levantou, a porta abriu, né? Né? Aí os caras começaram a falar, pô, tem gambá, olha o gambá! Um dos apelidos lá de quem é corintiano, olha o gambá, tem um gambá, vamos matar o gambá.
E lotou de palmeirense.
Lotado de
isso
palmeirense.
Isso é perigoso mesmo, não é? Eles não falam de forma errada, vamos matar.
Ninguém sabia quem era Elton Graça na época, ninguém sabia nada disso. Eu, na hora, abri a bolsa assim e coloquei minha mão dentro, assim, né? Aí baixou a comunidade, falei assim, aí, parceiro. Tenta sorte, vagabundo.
Tenta sorte.
Tenta sorte, vou derrubar os três aí. Ele não tá armado, não, porra. Qual é, parceiro? Vai, tenta sorte, vagabundo. Vai pra trás, rapaziada. Não, não tá, vamos socar ele. Falei, vem, quem é o primeiro? Eu vou derrubar, eu mato, hein?
Que
e
isso?
Eles assim acreditando, e meu amigo falando, vai, atira neles.
O amigo
atira. Atira pra matar, cala a boca, menino, atira. E eu com a mão assim dentro. Aí, de repente, o metrô foi fechando, né? Foi fechando. E eu fui seguindo eles. Eu fui correndo atrás deles, assim, olhando pra porta. Aí, vagabundo, olha aqui. Aí eu tirei um perfume. Tirei o desodorante. Só tinha aquele desodorante. Aí ele sai, mano, na minha porta.
Porra, você é maluco.
E eu assim, cara, vai, metrô. Vai, eu rezando pro metrô ir embora. Pelo amor de Deus, foi embora. O segurança chegou e falou assim, olha... Tá vindo outro vagão aí.
Meu Deus do céu.
Não é melhor vocês irem de ônibus? Aí ele falou, claro, na hora de rua.
Quantos potes de perfume o senhor tem?
Exatamente. Na hora eu ia saber, inventei. É.
Mas essa coisa de torcida fica louca,
fica mesmo. Louca, eles ficaram alucinados. Eu parecia que aquele meu blusão da Gaviões e...
Porra, claro.
Acionou eles.
Mas você sabe quando... Quando eu comecei esse programa aqui, eu fui atrás de todo mundo pra pedir história. Aquela história, tem história. Eu virei o maluco da história. A pessoa me encontra, fala, pode tirar uma foto? Eu falei, tem história? Eu já tô assim, meio louco. E aí fui ligando pra todo mundo e uma das pessoas que eu falei, convida a Ana Furtado, que eu tenho certeza que ela tem história. E a Ana mandou uma mensagem pra mim, super carinhosa, falando, Fábio, eu não tenho história, eu não sei contar história, eu tô te ligando pra dizer, pra você não se ofender, não achar que eu não quero ir no seu programa. Pelo amor de Deus, eu quero muito, é que eu não tenho história e aí eu não vou. E aí eu falei, Ana, eu até prefiro quando a pessoa fala isso. E eu acho ótimo, é melhor isso do que a pessoa que chega e não tem história nenhuma e fica assim. E aí eu fui dar uma entrevista na última temporada, as pessoas a repórter perguntou, ô Fábio, tem alguém que já disse não pro seu programa? Eu falei, sim, teve. A Ana Furtado, por exemplo, disse que não ia vir porque ela não tinha história, não sabia contar. E eu falei, eu acho isso maravilhoso. E aí saiu no jornal isso, Ana Furtado negou o programa. Aí eu, ai meu Deus do céu. Aí eu li isso e falei...
Cara, é normal acontecer.
Será que a Ana vai se ofender? Aí, ó, minha percepção, eu falei, eu vou ligar pra Ana. Falei, Ana, eu tô te ligando, porque saiu essa matéria, mas ela, Fábio, já chegou até mim, já falaram que você estava maldando. Aí eu falei, meu Deus do céu, não é isso.
O pior é quem chegou até mim?
Quem?
Boninho.
Boninho, falou. Fábio tá queimando teu filme.
Ana, o negócio é o seguinte, Fábio Pochá tá queimando teu filme lá na coletiva de imprensa, dizendo que você não quer participar do programa dele. Se liga com ele, hein?
Aí eu falei, meu Deus, ainda bem que eu liguei. Passa três dias, ela, Fábio, tenho a história. Opa. Agora eu tenho. Eu não sei se ela tem a história.
Eu me meti numa confusão pra ir no seu programa contar uma história.
Ou seja, depois de toda essa confusão, habemos história.
Habemos história.
E uma história que podia terminar em coisa ruim, hein? Vai lá.
Ai, meu Deus do céu. Pois é. Tudo começa na véspera desse dia da minha história. Meu casamento com meu marido Boninho. O casamento foi simples, 30 casais. Cara, gostoso.
Petit comitê.
Petitzinho comitê. Cara, foi ótimo. Não percebi que eu tava nervosa. A gente não conseguiu para a lua de mel porque o Boninho tinha logo no dia seguinte trabalho. Eu não tinha trabalho. Mas eu falei, vamos colocar para frente a nossa lua de mel. Aí eu falei, então, Boninho, pelo amor de Deus, então vamos fazer uma coisa diferente dentro da tradição de casamento, né? Vamos para um hotel.
Pronto.
E aí a gente foi para o hotel, tivemos a nossa noite de núpcias. E aí, no dia seguinte, ele falou assim, bom, meu amor, vou trabalhar. Eu falei assim, não, você tem que me levar pelo menos pra almoçar fora, né?
Isso.
Não, pra ter um brilho, né? Afinal de contas, a gente se casou ontem, né? E aí ele me levou pra um restaurante que nem tem mais, que é o Antiquários. E aí, o almoço foi uma delícia, na hora do cafezinho, eu pedi o cafezinho, fui pegar a xícara, e aí eu não sentia a asa da xícara, porque os meus dois dedos, o indicador e o polegar, estavam dormentes. Aí eu falei, Boninho, que coisa estranha. Os meus dedinhos não estão funcionando. Ele falou assim, ah, para com isso, tá de palhaçada. Eu, não tô sentindo, vai passar. Fui pegar de novo o cafezinho, eu falei assim, Boninho, agora é a mão que tá dormente.
O que você fez na noite
Como
de
novo, é que eu...
Gente, esquece.
Boninho do céu, pelo amor de Deus, Boninho, pede a conta. Ele falou assim, não, agora você tá impressionada, meu amor, tá tudo certo. Fica tranquila, fica calma, deixa eu beber meu licor.
Eu assim,
porra, Boninho, tá bom, tudo bem. Aí ele falou assim, bom, agora eu quero mais o licor. Eu falei assim, Boninho.
Ih! O braço?
Ferrou. E cada vez que eu ia ficando mais dormente, eu ia ficando torta, né? Eu falei assim, agora é o braço. Eu não tô conseguindo mais levantar o braço. Ele falou assim, porra, tu perdeu a validade depois que eu casei com você? É isso mesmo?
Até
ontem tu tava gata, perfeita, inteira. Agora tu tá toda trouxa assim.
Foi casar o braço.
Eu falei, Boninho, não sei o que está acontecendo comigo, mas pede a conta, pelo amor de Deus. Pronto, meu amor, paguei a conta. Vamos levantar.
Ah, para.
Isso. Você foi desfalecendo.
Ana. Boninho, eu não sinto a minha perna direito. Não, a gente agora tem que ir. Vambora. Eu falei assim, não, Boninho, eu não vou levantar daqui, não. A gente tem que ir agora, porque eu preciso trabalhar. Eu falei assim, tá bom, Boninho, então me ajuda a levantar. Eu vou ter que levantar.
Vai.
Sente a pressão. Levantei assim, desse jeito.
Meu Deus.
Tensa. Assim, pensando, ninguém tá vendo. E aí eu escondido assim atrás do Boninho, o Boninho na minha frente. Quando eu olho assim, quem é que está na entrada do restaurante? Porque a gente estava no final. Hebe Camargo.
Hebe Camargo. Meu Deus.
Gente.
Até por isso estou vestida de Hebe.
Mas você conhecia a Hebe?
Não, eu sempre tive um sonho de conhecer a Hebe.
Você tava o corcunda de Notre Dame conhecendo a Hebe.
Boninho, você me esconde atrás de você e você não para falar com a Hebe. Aí ele, não, pode deixar. Aí fui, né? Gracinha!
Ela viu o Boninho.
Putz, grilo, a Hebe viu o Boninho. Aí ela se levantou, aquela mulher, né? Aquele louro platinado que ninguém nunca vai ter igual. Maravilhosa. Ela falou, querido, que gracinha que você tá, Boninho, deixa eu te dar uma bitoquinha. E aí ele falou, ô, Hebe, quanto tempo, como é que você está? Ah, e eu assim, né, escondida, atrás dele. Aí ele, até que tem um momento que ele fala assim, Hebe, deixa eu te apresentar. Eu, não. Deixa eu te apresentar a minha mulher, Ana Furtado. Aí ele sai da frente, eu tô assim.
Você tava falando normal?
Só que aí, o lado direito da cara...
Travou em...
Já tinha começado
isso,
a ficar dormente também. Eu não conseguia mais falar. E aí ela falou, muito prazer, Ana. Aí eu falei assim, prazer é tudo meu, é. Aí o Boninho falou assim, nós nos casamos ontem e tal. Ai, parabéns, que gracinha, que lindo. Aí eu falei assim, poxa, Eve, eu sou tão sua fã. Mas eu não estou no meu melhor momento.
Estou no meu melhor momento.
É muito
bom. Aí ela falou assim, querida, você é maravilhosa, como é linda. Conheço o seu trabalho. Eu, meu Deus, ela me conhece.
Muito fã e tronco. Obrigado.
Aí fui pra casa.
Onde foi pro hospital?
Não fui pro hospital.
O Boninho
porque eu sabia cantar
tinha terminar
música.
O licor dele em casa.
Era um AVC, gente. Bom...
Chegou
depois
em
eu
casa.
Descobri que não foi nada demais, mas enfim. Cheguei em casa, arrasada.
Encontro com a Hebe.
No dia que eu fui, tive a oportunidade de conhecer a Hebe Camargo. A Hebe.
Ai, gente.
Aí
não,
eu
mas
falei
daí
assim,
você
não,
pensa
mas...
o quê? Ela chegou em casa mal, você acha que ela ligou pro hospital, que ela foi pra clínica?
Não, chocada que ela não foi pro hospital.
Não, o que ela fez?
Sabe pra quem eu liguei? pro restaurante pra falar com a Hebe.
Ela queria falar com a Hebe de novo.
Sério?
Eu sou psicopata.
Eu liguei pro restaurante. Ô, fulano, Antônio, chama a dona Hebe aí pra mim. Quem que tá falando? Dona Ana Furtado. Nossa, a senhora tá com uma voz ruim, porra, nem me fala. E aí ela veio. Gracinha, querida, adorei te conhecer, Hebe. Quero te pedir desculpas, porque aquela que você conheceu no restaurante não era
não
eu. Era eu, mas não era eu. Eu estou arrasada porque eu estou passando mal. Eu estou tendo um piripaque, eu não sei o que eu tenho. Ah, querida, certamente é porque você se casou ontem, você está nervosa. Faz o seguinte, enche uma banheira de água bem morninha, coloca muitos sais, coloca uma musiquinha bem gracinha e aí você entra na banheira, relaxa, depois você sai da banheira, coloca uma roupa bem gostosinha pro seu marido e dá pra ele gostoso quando ele chegar em casa.
Hebe Camargo. Hebe Camargo, maravilhosa.
É por isso que a medicina tá morrendo nesse país. Não precisa disso.
Tenho certeza que você vai melhorar. Eu falei, Hebe, muito obrigada. Quem sou eu para dizer que o seu conselho não vai dar certo?
Claro.
Muito obrigada, querida. Um prazer enorme. Desliguei. Fiz o que a Hebe mandou. Não sou boba?
Claro. Mentira. Não foi no hospital. Se eu convenci a doutora Hebe.
Banheira, sais, água, deitei. Aí fiquei pensando, ai, Hebe, ai, Hebe, ai, Hebe. Aí daqui a pouco, por incrível que pareça, eu voltei a sentir.
Ó.
A perna foi voltando. Um bracinho, e eu só gritava, obrigada, Hebe! É. E aí, fiquei ótima, coloquei aquela roupite. Boninho chegou em casa e ele, nossa, você está se sentindo bem? Você estou se me sentindo ótima, querido, vem cá!
O Boninho...
E aí, claro, no final foi, obrigada, Hebe!
O Boninho só estranhou que no meio da confusão ela falava Hebe, vai Hebe, vai Hebe. Que maravilhoso.
Não, mas eu não falei, tá, gente? Eu só pensei.
É. Se você acha que ter essa dormência pode ser ruim, tremedeira pode ser pior.
É?
É. No próximo bloco a gente tem os convidados aqui da nossa plateia que vão contar histórias bastante difíceis. Não sai daí que a gente já volta. Recebendo Ana Furtado, Ailton Graça e Juliana Paz. Muito bem, e agora chegou a hora da gente ouvir as histórias dos nossos convidados da plateia, sim. E uma história recorrente aqui no programa, infelizmente, porque vivemos no Brasil, é assalto. Assalto é uma coisa... É. Se esse programa fosse na Alemanha, a pessoa ia ficar assustadíssima do assalto. Aqui no Brasil é história tranquila, é tão comum... Tão recorrente, tão maluco os assaltos que acontecem que a gente traz pra contar a história. E a Adriana tá aqui pra contar. Tudo bem, Adriana? Como é que você tá?
Bem.
Agora bem, né?
Agora bem.
Porque... Você veio diretamente da onde?
Eu moro no Rio, mas eu sou de Belém.
Ah, é de Belém.
E aí, segundo meu pai, a gente só vira carioca depois que é assaltado, né?
Ele tem razão. Esse assalto, história de assalto, foi aqui no Rio?
Foi aqui no Rio. Foi o seguinte. Eu tenho um amigo que chegou... de São Paulo. Será que dá pra me dar uma carona, me pegar lá na rodoviária? Aí eu disse, ok. Só que o meu dedo tava machucado, esse dedo do meio.
Sei.
E aí eu liguei pra uma amiga que disse, você pode levar o meu carro? E a gente vai, pega, e depois vem pra cá, fica tomando cerveja. Aí você volta de táxi. Ok, vamos. Beleza.
Alegria.
Né? Alegria pura. Aí Presidente Vargas, meio-dia. Eu disse, vamos fumar. Tava engarrafado. Abri o vidro. Aí a gente tá lá fumando, chegou o ladrão. Do lado que ela tá dirigindo. Aí mete a mão assim na janela.
Armado?
Assim, armado, armado. Bora, porra, passem tudo. A gente, ai, meu Deus. Aí começamos a dar, né? Dar a bolsa, dar o celular. E aí ela disse, não, peraí. Eu vou dar meu dinheiro, eu não preciso dar meu documento pro ladrão. Aí deu dinheiro.
Mas com a arma aqui, a cabeça
arma
boa.
Arma na cabeça, a cabeça boa. Mas aí depois foi esmerdalhando. Aí a cabeça tava boa. E aí, o ladrão pegou tudo, ele vira e disse assim, agora passa a carinha. Aí eu olhei pra ela, ela me olhou, bora, porra, passa a carinha, passa a carinha. Com a mão pra dentro. Aí ela faz assim, na mão. Aí o ladrão vira, disse, mas o que é Mas o que é isso? E eu virei pra ela e disse, mas o que é isso? Você não sei o que, que ele quer. Aí eu disse, o que que tu estás pensando? O quê? Eu acho que agora ele vai passar o peru na nossa cara. Fração de segundo, fração de segundo. Aí o ladrão ficou chocado. Ladrão, que porra é essa? Vocês são doidas? Tipo, ah, não é passar o peru? É a frente do som.
Ah, é a carinha
disse,
do
meu
rádio.
Deus! Aí ele disse, é a frente do som. Aí eu desesperei, eu disse, desculpa, pelo amor de Deus, desculpa, porque eu fiquei chateada também. Eu fiquei
ela
com vergonha.
Foi de mau tom com o bandido.
Com o bandido. Porque, imagina, na minha cabeça, na hora, eu disse, pô, o cara... Assim, o cara tá trabalhando, né? Tá fazendo... E daí eu esperava tá uma piravada na cara, né? Enfim. Aí eu disse, desculpa, ele, suas doidas, que isso? Aí eu virei pra minha amiga, a gente assim, ainda naquele susto, eu disse, porra, que expectativa escrota, tomar uma pirocada na cara no meio do assalto. Até o assaltante ficou chateado, entendeu?
Maravilha! Eu amei que ele com o braço aqui. A carinha,
Ela fez um. Aí, na expectativa, né? Passando a carinha, assim, vou fazendo a leitura, que agora ele ia baixar o short e ia passar a piroca na nossa cara. No meio da Presidente Vargas, meio-dia. Eu disse: nem o ladrão tem coragem de fazer isso. Expectativa, sabe? Me senti assediadora.
Eu amei isso.
Ai. Isso é uma lição pro Brasil. Se alguém falar de carinha e assalto, é honra. Nem tem mais
venda. Não tem mais.
Não tem mais na frente.
Você arranca, arranca e dá.
Arranca e dá. Seja o que dá, mas não espere que o ladrão passe.
Vai balançar.
Vai balançar na janela do carro o peru.
A imagem tá bom.
Que maravilha. Mas você vê, às vezes as pessoas reagem em situações tão limite assim de forma super tranquila. O Ricardo, por exemplo, reagiu assim, né, Ricardo? Pra você foi um dia tudo bem? Bem-vindo ao nosso
tudo
programa.
Bem. Obrigado.
Salve de palmas, Ricardo.
Aê, Ricardo!
Ricardo, você tava onde, hein?
Eu tava em Portugal, coisa em Lisboa. Eu moro em Portugal há 3 anos que eu fui estudar lá. E tava naquela procura de casa, né? De estudante, a gente fica naquela troca de casa, vai pra uma casa. E encontrei uma casa perfeita, assim, no centro da cidade. Tinha tudo perto, mercado, a minha faculdade era 2 minutos andando, então era assim, perfeito.
Sonho.
É, acordou, 2 minutos, ando pra faculdade, cheguei. Minha casa era um prédio antigo, mas nunca suspeitei de nada, como...
Em Portugal tudo é meio antigo,
é,
né?
É, uma cidade velha, então vivi minha vida. Nesse dia, dia 3 de dezembro de 2019...
Marcou, hein?
Marcou. Batem no meu quarto, só que eu tava meio de saco cheio da galera do meu andar, assim, eu falei, ah, não vou atender, não.
Porque morava muita gente.
Sim, era uma residência de estudantes. Éramos 13 só no meu andar e eu era o único que falava português. Então, era um de cada canto do mundo. Só que aí, a menina bateu de novo e já foi abrindo. Ela falou, Ricardo, corre aqui, com uma cara de assustada. Aí eu falei, tá bom. E eu de pijama, nem chinelo, meia, e fui. Era um corredor muito grande a casa, e quando eu chego na cozinha, primeiro que eu já sinto meu pé molhado. Aí eu falei, ué. E aí ela, cara, tá vazando muita água, e entra aqui na cozinha pra ver. E aí estavam 5 pessoas que moravam, todo mundo que tava em casa tava dentro da cozinha. E de repente, eu olho pra tudo assim, e aí eu começo a olhar o teto e tá tudo rachando. E eu falo, cacete, tá rachando.
Rachando o teto?
Rachando o teto todo. E aí a gente fica sem o que fazer, eu começo a rir, eu entro numa crise de riso. E aí, elas estavam falando com o responsável, né, da residência. Não, deixa pra amanhã. Amanhã a gente resolve. Aí eu peguei o telefone e falei, olha, não tem amanhã, não vai resolver. E aí, ele falou, aí do nada, uma quina de uma parede estoura. Eu falei, gente, vamos sair de casa.
Uma quina de uma parede? Me explica pra eu entender.
Imagina.
A quina tá aqui.
A gente
você
tem a
nessa
cozinha.
Calma toda. Ele tá numa tranquila. A quina estourou, tá caindo, o teto rachando.
E aí foi a hora que bateu o desespero, né?
Aí é que te bateu o desespero. O teto rachando.
O teto rachando, a água inundada.
Estourando. Ele falou, gente, isso é comum, isso é enorme, isso é Portugal, é assim. Eu, hein? Pelo amor de Deus. Eles são navegadores, por isso que volta e meia casa enche de água, eles vão.
Mas aí a gente falou, cada um vai no quarto, pega as coisas e a gente vai sair de casa, que é o mais seguro. E isso, quando a gente saiu, continuei rindo e teve gente chorando. Todas as reações que você pode imaginar possíveis, né? E foi aquela loucura, porque... Foi aquilo, o prédio desabou, a minha casa caiu literalmente.
A casa caiu pro Ricardo. A gente tem um vídeo disso.
Mentira.
Olha lá.
Tem?
Caraca, a rachadura na parede.
Olha lá.
Que isso. Olha aquilo.
E ele rindo.
Ele?
Olha o teto, olha o teto.
Não, o teto não é que tem um rachadinho.
Mas lá dentro tá pior.
A casa tá dividida ao meio, filho.
Aí, aqui na história, vai aparecer.
Olha!
Vai aparecer aqui na história. Ó! Oh!
Oh my God! We have to go!
E eu gosto de ter uma pessoa filmando. É você filmando?
Sim.
Meu Deus do céu! Olha isso! Que é ele filmando!
Que é aquilo?
Isso é a fé do brasileiro, né? Achando que isso... Olha! Para com isso!
Sim.
A casa dele é aquele... Atrás do tijolo 15. É a casa dele. É o, é o que sobreviveu. Que loucura!
Gente!
Que loucura! E todos se salvaram.
Sim, a sorte foi o horário, na verdade.
Que sorte, hein? Ah, eu quero uma sorte dessa pra mim. Ufa!
Porque isso tudo aconteceu por volta de 8h30 da noite, era um horário que as pessoas ainda não estavam dormindo.
Ah, só 1 da manhã.
E muita gente fora de casa, porque tinha gente que estava na academia, na faculdade, em outras coisas. E também, a primeira parte que desabou foram as partes úmidas da casa, que foram a cozinha e os banheiros. E juntamente a sala, né, que era anexada à cozinha. Então, deu tempo de todo mundo sair. E, graças a Deus, não morreu ninguém, mas foi aquele desespero. Até porque eu fiquei sem nada, como eu disse, eu de pijama. Eu saí sem celular, sem carteira, sem documento. E tudo que eu me preocupava, na verdade, era... Meu Deus, eu sou imigrante, preciso renovar meu documento. E ele tá lá dentro e a minha marcação era pro próximo mês. E eu
Você
já tava...
ganhou um vale-vida. Renovou a vida. Esquece o
Mas você não sabe a dificuldade que é tirar a segunda via de um passaporte, Ailton. Meu Deus do céu. Às vezes é um vale-vida também.
Em Portugal, com burocracias, principalmente.
Que loucura. E aí, como é que você avisa pra tua família? Você liga e fala, mãe, a casa caiu?
Então, no primeiro momento eu não avisei, porque eu não tinha nem como avisar. Eu não tinha telefone, nada. E aí, a primeira coisa que eu fiz, a gente foi pra um abrigo da prefeitura, e eu entrei pelo Instagram de uma amiga, no meu, no celular dela, e mandei mensagem para meus amigos mais próximos lá em Portugal, falando, gente, aconteceu uma situação, por favor, se alguém conseguir me ajudar. E aí, no dia seguinte, eu acabei dormindo lá nesse abrigo, fui tomar banho na casa de amigo, de amigo, de amigo, e aí eu estava lá na frente, uma amiga minha tinha visto na notícia, ela chegou na frente, amigo, o que aconteceu? Aí, o amigo, eu também não sei.
Caiu o prédio. Imagina, você tá na sua casa e cai a casa.
Acho que até hoje eu não acredito. É uma história que eu conto. E as pessoas ficam, meu Deus do céu. E eu fico, eu sei, mas...
Não, e que bom que você tem o vídeo, porque daí dá pra entender o desespero. Porque aqui a gente tava falando, que loucura. Quando a gente viu, eu falou, meu Deus do céu. Você nasceu de novo.
Nasci gente, eu tenho um pouco de efeito retardado, assim, também. Na hora de situações limite, assim, eu fico rindo.
Às vezes eu também.
Aí depois, no dia seguinte, é que parece que eu vou me dar conta do que aconteceu e fico nervosa.
Não, eu me dou conta sempre porque a rua ainda tá fechada em Lisboa. E vira até um ponto turístico, né? Que eu passo com alguns amigos novos que não conhecem. Olha, aqui eu
Ele já tá fazendo a CVC. Ele fala, aqui claro, eu morava ali, naquele quartinho ali. Ficou, Ricardo.
Maravilhoso.
Muito bom. Agora, pô, quando você for alugar o próximo prédio, me avisa para alugar longe.
É isso. Você.
Olha aqui, no nosso próximo bloco, as perguntas do programa vão chegar e tem coisa boa aqui. Será que a gente vai saber qual foi a viagem mais incrível de Juliana Paes? Será? Vamos saber. Quero saber também qual a primeira lembrança da história de Ana Furtado, da vida dela. Eu quero saber isso. E o que será que a Ailton vai querer na lápide dele. A gente já volta, não sai daí. Que história é essa, Bonsai? Está de volta, recebendo uma portada de Juliana Paes e Ailton Graça. E chegou o momento das perguntas do programa. E eu quero começar de cara com Ana Furtado.
Não! Por que comigo, mano?
Sim. Quero saber qual é a primeira lembrança que você tem da vida.
Eu não tenho muitas lembranças de quando eu era muito pequena, mas teve uma que foi muito marcante, que foi o dia que eu pisei no cocô do elefante.
É curioso. Isso é o quê? Isso era no jardim de casa? Isso era... Você invadiu o zoológico? Como é que
fala com uma simplicidade, eu já falei assim, gente, que bichinho é esse de estimação?
Eu tava... Meu pai me levou num circo com os meus irmãos, eu era muito pequena. E aí o dono do circo ofereceu que a gente fosse andar nos bastidores do circo para ver os animais e tudo. E aí eu, que era uma zogue, de repente, senti uma coisa quente, sabe?
Ai,
cremosa.
Pisou legal mesmo.
Um assim, envolvente. E aí, quando eu olhei, a minha canela ficou até aqui, ó, de cocô de elefante. Minha mãe pegou, meu Deus! Aí me arrumaram uma mangueira, limparam. Bom, a sandalinha ficou, né?
Claro, bom.
A sandália, fiquei só com o pé, a outra foi embora. Mas essa, eu acho que é a lembrança da... enfim, da minha vida e da minha infância mais marcante.
É, faz sentido. Faz sentido, né? Ailton.
A minha lembrança marcante foi uma vez que eu era muito pequeno e aí eu vi uma coisa estranha no céu, né? Céu meio que... tinha umas bolas alaranjadas no céu e eu olhei e comecei a acordar todo mundo falando, o céu tá pegando fogo, o céu tá pegando fogo. Acordei todo mundo da comunidade olhando assim e aí eu falei assim, minha mãe falou assim, ai gente, olha, tá cheio de ET, ET, isso é ET. Né? Eu falei, ET, mãe, ET. Eu falei assim, tá bom. Aí minha mãe perguntando, o que, que você vai fazer? Eu falei, não, eu vou embora com eles, eles vieram me buscar. E aí minha mãe olhou e falou assim, vieram te buscar? Eu falei, ah, vieram me buscar, mãe. Ela falou, vai. Ela falou, minha vai mãe, pra ver.
Pra tua mãe foi uma mão na roda.
É, né? Vai. Nossa, tava se livrando de um problema. Aí eu fui lá, peguei meu travesseirinho, tirei a fronha, comecei a guardar meus brinquedos. Todo mundo, onde você vai? Não, eu vou voltar pra casa. Eles vão me levar pra casa. Aí joguei minha trouxinha e comecei a dar tchau pra todo mundo. Tchau, tchau, onde você tá indo? Não, os ET vieram me buscar. E fui andando. Minha mãe deixou até chegar. Menino, volta aqui. Já voltou com o dinheiro. Você é doido? Tá indo embora? Não, eu quero ir pra casa. Só uma lembrança.
Olha, isso é uma lembrança de outras vidas, de repente.
Acredita. Até hoje eu fico procurando, na esperança
de aparecer
que eles me levem para casa.
Juliana.
Gente, eu tenho muitas, muitas lembranças assim, de infância. Mas eu tenho uma lembrança muito grande de eu cuidando da minha irmã.
Bonitinho.
E são memórias assim, muito fofas. Assim. O meu pai sempre foi um cara muito de incentivar o lúdico. Então, a memória que eu tenho de infância é a gente... No Natal, sentados na varandinha pequena que a gente tinha num sobrado no Fonseca, em Niterói, inventando músicas de Natal. A gente não cantava as músicas.
Você não cantava Jingle Bells?
Não, a gente fazia as nossas próprias músicas de Natal.
Que isso?
Papai com um caderninho e a gente ali ajudando ele a fazer as rimas e cantar. Assim, então, essa memória, eu tenho muito carinho assim, dessa lembrança gostosa.
Legal.
Assim.
Lindo.
E quando a gente é criança... A gente é apaixonado por algum artista famoso. Quem foi seu primeiro crush famoso?
Cara, eu vou lembrar do nome dela agora, que era a italiana... Ai, meu Deus, ela tá viva hoje, ela tinha uns peitos.
Sofia Loren?
Sofia Loren. Eu falei dos peitos, você lembrou, né? Eu falei, Sofia Loren. Eu olhava e ficava...
Eu ia dizer que a Juliana Paz é a cara da Sofia Loren, mas você falou do peito, ele vai ser indelicado.
Vai ser indelicado.
Esse tetão, é, Juliana?
Não tem os tetões de Sofia Loren. Né?
Mas a Juliana, eu fui no camarim falar, eu olhei e falei, nossa, você tá a cara da Sofia Loren.
Sofia Loren.
É linda demais.
Juliana, seu crush.
Não posso dizer que é de criança, assim, um crush muito cedo, porque eu não fui uma menina nada, zero precoce, zero, zero, zero. Brinquei de boneca até uns 14, 15 anos e não olhava, achava todos os meninos feios, sabe? Eu achava feio,
sei.
Não tinha interesse por ninguém. Quando eu fiz meus 16, aí eu comecei a olhar, né? Olhar até pro sexo oposto em televisão, em cinema, e nananana. Então, eu comecei a curtir, mas eu sempre gostava dos estranhos, dos esquisitos. Não era bonito. Então, meu primeiro crush foi Jack Nicholson.
Ah!
Naquele filme das bruxas, meu Deus.
As bruxas de Eastwick.
Eu fiquei fascinada por aquele cara, meses, anos da minha vida, achando aquela cara dele meio exótica, meio evil, meio... Eu ficava fascinada por aquilo. E depois eu vi o filme com David Bowie, que ele fazia um vilão em Labirinto.
Sim. Nossa!
E eu também fiquei...
Filme é muito
nossa, achei um tesão aquele cara. Então, assim, os meus crushes eram sempre meio dark, assim.
É.
Ana?
Bom, eu tava aqui pensando, né? O primeiro que eu me lembro foi o Rick do Menudo.
Ah, Menudo é um clássico.
Não se reprima.
Sem parar.
Mas aí depois, quando eu recuperei, né, a sanidade, o Sting, cantor Sting.
Sting, bom.
Cara, tem um physique de role, tem um sex appeal, uma voz incrível. Até hoje, eu tenho uma admiração enorme por ele como ator. Aliás, eu até ganhei um ingresso uma vez... Eu tinha 14, 15 anos, ele veio tocar aqui no Brasil e a minha mãe não queria me deixar ir, era um show, acho que no Maracanã. E aí não me deu dinheiro para comprar ingresso, eu não tinha ingresso, mas eu queria ir. Imagina, meu crush.
Claro.
E aí, sempre ligada na rádio, aí a rádio falou assim, quem ligar aqui primeiro e eu atender e disser o nome verdadeiro do Sting e ganha dois ingressos. Na hora, eu liguei. Gordon Matthew Sumner! E aí eu...
Estou ainda metendo o Gordon Matthew.
E aí eu ganhei os dois ingressos.
Minha mãe não me deixou ir.
Não acredito.
Ah, mentira.
Não. Ah, vai, plateia. Ah. Mas olha, eu ainda sonho um dia conhecer o Sting.
Bom.
Tudo que ele representa, enfim, ele é incrível.
Qual foi a viagem mais incrível que você já fez?
Ah, é qualquer tempo da vida, certo?
Qualquer tempo da vida, pra qualquer lugar, pra do qualquer... país, do mundo, de qualquer lugar.
É. Bom, eu acho que foi Maldivas, gente. Eu sei que é longe pra cacete, mas assim, eu já tive a oportunidade de conhecer lugares incríveis. Inclusive, a Índia foi um desses lugares incríveis que eu fui, que parece que se aterrissou em outro planeta. Ame ou deixe, a Índia é incrível. Mas tem uma coisa sobre as Maldivas que todo mundo vai falar daquele mar azul, que é um azul que você nunca viu mesmo e tal, nananã. Mas eu não sei se é pelo posicionamento geográfico, o céu parece que você vai tocar as estrelas de noite. É uma coisa que eu sinto às vezes quando a gente está no Nordeste, que parece que o céu é quase palpável, mas lá é mais ainda. É uma coisa que parece que elas estão aqui de noite. Então, assim, eu nunca vou me esquecer do céu daquele lugar, assim. É muito, muito especial. Então, um momento bom, uma viagem maravilhosa.
Aí, outro.
Angola. Para Angola, tem um lugar em Angola que é a Ilha do Mussulo, né? Então, essa coisa, aquele mar, aquele jeito da ilha, do povo, né? Então, ali foi um lugar que eu me senti em casa. Muito em casa,
muito
uma beleza, o jeito do povo. Eu achei que tinha uma coisa muito próxima do que a nossa brasilidade.
Isso que eu ia falar, não é um povo meio brasileiro?
Muito assim, brasileiro. E aí, para mim, é um lugar que eu pretendo ir ainda muitas vezes, para Angola.
Bom.
Ana? Quero conhecer Maldivas e Angola também. Mas antes, eu quis muito conhecer o Japão.
Meu sonho.
Eu sempre tive fascínio pelo Japão. Nossa. Com 13 anos, eu estudei japonês. Sem falar nada. Todas as vezes que eu tentava ir, alguma coisa acontecia. Porque para ir para o Japão, do outro lado do mundo, né, você precisa de muito tempo. Né? Não dá para bater volta de uma semana. Sim, jet lag, né? Imagina, um voo, 26 horas de voo para chegar lá. Então, tinha que ser muito bem planejado. E aí, eu sei que vocês sabem, mas talvez muita gente que está assistindo agora o teu programa, Porchat, não sabe que eu passei por uma situação de saúde em 2018. Eu descobri um câncer de mama. E aí, quando eu me vi naquela situação, né, na finitude, né, da possibilidade da finitude da vida, para não deixar mais nada para depois, eu falei assim, quando eu terminar de fazer meu tratamento, eu vou para o Japão, porque eu quero ver as cerejeiras florescendo.
Ah, você ainda sonho.
Eu preciso ir. E aí, eu consegui realizar esse sonho. E criei várias metas por conta disso. E, assim, como as coisas são... estão conectadas, né? Eu, no final do meu tratamento, a minha radioterapia eu fazia numa sala onde o teto... Fico emocionada. Onde o teto tinha imagens de cerejeiras.
Ah, que lindo.
Então, toda vez que eu ia fazer meu tratamento de radioterapia, eu falava assim, esse é um sinal de Deus, é isso mesmo. Eu vou sair dessa, eu vou vencer, eu vou realizar todos os meus sonhos e eu vou para o Japão e eu vou me deitar sob uma cerejeira para agradecer a Deus e agradecer a minha cura.
Isso aí. Lindo.
E assim eu fiz. Então o Japão veio para mim como esse presente.
Nossa. Qual apelido que você já teve ou tem que ninguém sabe?
Bicho pau.
Bicho pau?
Bicho pau.
Isso na escola?
Não. Não, é um apelido muito carinhoso e amoroso que meu marido me deu.
O Bolinha!
Ela faz uma preparação pra falar que o Bolinha me deu, né? O Bolinha tá querendo ir pro paredão.
Meu bicho pau, vem cá.
Vem cá, meu bicho pau.
Vem tomar um licor comigo, meu bicho pau.
Ju. Sempre fui muito magrina, deixa eu só explicar, né? O bicho pau, minha gente. Eu tenho 1,73, hoje eu tô pesando 58, 59 quilos. Quando o Boninho me conheceu, eu pesava 50.
Nossa.
Eu era um filé de borboleta. Eu realmente era um bicho pau. E aí, foi daí que pegou. Meio e já são 25 pau. Anos me chamando com esse...
Bonitinho, gostei.
Maravilhoso. Obrigada, amor.
Ju.
Os apelidos nunca pegaram muito em mim, porque eu não deixava, né? Eu desprezava os apelidos, porque normalmente eram apelidos pejorativos, principalmente na época da escola, que sempre tinha a ver com qualquer personagem que tivesse um olho gigante. Então, Mantena era um personagem. Você lembra do Mantena, do He-Man? Que era um bicho que tinha um olho pra fora.
Sim,
que nem participava do corpo. Era um personagem, tinha um negócio.
Tinha
um
olho pra fora.
Era, o olho era pra fora. Era, esse era um apelido. Aí depois tinha um outro personagem, não vou lembrar também, que era um negócio de um olho saindo assim. Que é o Muppet Baby, aquele o caco, que tinha também
sapo.
Um sapo. Então sempre tentavam botar um apelido assim em mim. Eu cagava. Entendeu? Nem ligava pra esses apelidos e eles não pegavam, mas eram sempre apelidos assim.
Tá bom.
E de fato, realmente, eu tinha esse tamanho de olho com essa estatura. Então, realmente a proporção.
Você cresceu em volta de um olho.
De um olho.
Né? Nasceu um olhinho e aí nasceu, cresceu outro rapaz.
É isso.
Tá bom. Aí, eu acho que era, teve um que era, não pegou, mas era muito pequenininho, que era Vitrola, porque eu falava muito, sei. Muito, muito. Então, Vitrola, 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 Vitrola.
Cara, nada a ver, cara.
Não
é
nada.
Um era esse. O outro era prefeito, né, também porque falava demais. Todos os discursos que tinham no colégio. Quem é que a gente vai chamar? Chama o prefeito. Chama o prefeito, então eu fazia os discursos.
Falante.
Fazia as greves da escola, então eu organizava... Né, a zona toda. E um apelido que eu guardo com muito carinho, que eu carrego até hoje, é o do Mussum, né? Todo, desde que atrapalhou de todo mundo. Mussum. Então, esse eu tenho um bom carinho.
Esse é bonito, gostei.
É, legal.
E qual brasileiro que te dá mais orgulho?
Nossa, gente, tem... Tem muita gente.
Mas escolhe
muita
um.
Muita gente.
Pode ser vaselina, não. Pode não estar mais entre nós, se quiser.
Luiz Gama, que foi um advogado, o esforço dele para poder se formar num período difícil, sem ter caderno, sem ter condição nenhuma de estar ali dentro da sala de aula, tendo que estudar de pé, na maioria das vezes, afastado da turma toda, e hoje ele ser o grande patrono do direito, eu acho fantástico,
lindo.
Luiz Gama.
Muito bom. Ju...
Então, eu acho, assim, a turma que passou por aqui, eu assisto o programa, já se falou de tanta gente maravilhosa. A própria Hebe, que a gente falou aqui. Então, assim, poderia citar ela. Só vou aproveitar o ensejo, porque outro dia a Gisele me mandou uma mensagem, Binti, e ela está fazendo um trabalho tão bonito com essa coisa do meio ambiente, com essa coisa de preservação de um jeito leve, de um jeito gostoso. E acho que é bacana, né, ela usar essa visibilidade toda mundial. A gente, que é brasileiro, fica com orgulho de ver ela mexendo os pauzinhos nesse sentido. E acho que a gente precisa muito avançar nessa agenda ambiental. Então, fica aqui minha homenagem para ela.
Ana.
Tem uma pessoa que eu adoraria ter conhecido, eu não conheci, foi um grande ídolo meu, que foi o Ayrton Senna.
Dá orgulho.
E o Ayrton reunia... tantos adjetivos, assim, não só a habilidade, que é indiscutível, né? Como piloto, né? Mas fora, né, esse ambiente automobilístico, né? Quem era esse cara, né? E o que ele fazia para o próximo? Uhum. Então, ele para mim, ele sempre foi uma referência de uma pessoa bem-sucedida nesse sentido. Ele era um ídolo, ele tinha a responsabilidade do ídolo, né? E ele ajudava as pessoas com essa imagem dele, né? E ele mudou a vida de muitas pessoas pro bem, por conta dele simplesmente ser o Ayrton Senna.
Ah, ele era
muito bom. Aí chegou no céu. No céu tem lá nossa família, nossos amigos. Ih, que festa tão boa. Mas o que precisa ter no céu para você entrar? Senão você nem entra.
Ah, uma bateria de escola de samba, né? Uma breja.
Ajuda, bom.
Tô sentindo que nesse céu tu entra.
Porra, não tem como não entrar.
Cerveja e bateria, tá bom.
Pô, bela escolha, mais, hein? Gostei de lá.
Aí tu quer...
Claro, uma escola de samba com tudo.
Escola de samba com a mancha verde, de repente.
Não, vamos falar.
Ué, a escola de samba, você falou,
é uma mancha, Paulo Serrano, meu amicíssimo. Mas, não, eu...
Mas pode ser a vai-vai?
Escolher a vai-vai, Gaviões, Mangueira.
Pronto, tá bom. Uma escola de samba inteira.
Gente, a Ju falou bateria, que eu também sou fascinada.
Escola de samba. Tem cerveja.
Caipirinha.
Caipirinha.
Caipirinha. Esse céu aí seu, hein? Fechou
esse céu.
Se não tiver caipirinha, eu me recuso a entrar. Tem que ser de limão ou de caju.
Opa! E pra terminar, o que você quer escrito na sua lápide?
Cara, bom, já que a gente fala, se eu sou a piada da mancha, eu vou usar uma piada, me perdoem os meus irmãos palmeirenses, mas eu queria na minha lápide. Este corintiano partiu sem ver o Palmeiras ser campeão mundial.
Meu Deus! Ju, na sua lápide.
Gente, isso é sério, cara? Não sei, eu acho que na lápide a gente quer, sei lá, um resuminho do que a gente quer. Não sei, pode ser uma coisa... Aqui já és uma pessoa gente boa pra caramba e bem-humorada.
Bom, Ana, pra encerrar.
Obrigada, Ed!
Que maravilha!
Gente, essa noite foi especial mesmo, né, cara?
Essa noite, cara, eu vou te dizer.
Ah, quero detalhes.
Olha, eu quero agradecer a presença de vocês, foi o máximo. E é bom porque o pessoal de casa já entendeu. Começou a adormecer teu lado, liga pro Boninho. Que ele vai resolver isso rapidamente. Ou ele vai tomar um licor ou te apresentar pra um famoso.
Mas primeiro licor.
Exatamente. Ao mesmo tempo, também, você já sabe que... Tá no metrô, tá no ônibus, tá em qualquer situação. Vem um grupo acima de você, pega a primeira coisa que tiver dentro da sua bolsa e fala, eu vou atirar! Eu vou atirar! O que não pode atirar é o peito longe, que vai sempre trazer alguém pra você de volta. E você de casa já sabe, né? Quer ouvir história? Quer contar história? Aqui é o lugar. Até semana que vem, né, gente? Valeu.